Alô?
Oi, Andréia?
Oi, tudo bom?
Tudo bem, é a Camila. Andréia, eu vim ali para você, tá? Só para a gente conversar, então. Tirando a margem negativa, juntando os dois contratos, no prazo de 109 meses, tá? Ficaria uma parcela de 926,04 centavos.
Peraí, que eu não estou escutando o que está. Peraí. Oi, pode me falar.
Ó, refinanciando os dois consignados que você tem com o Santander, juntando os dois numa parcela única, tá? Ficaria uma parcela de 926,04 centavos. No prazo de 119 meses, vai liberar de troco 3.454,18 centavos.
924 a parcela e aumenta 3, volta 3.400 e
Isso.
vai para 119 de novo.
Isso mesmo.
Nossa, é pouquinho, né? Porque a margem está negativa, né?
É que daí tá tirando R$ 26 da margem negativa. Que se tivesse os R$ 20 ali, dava acho que mais R$ 1.000 de diferença. Então, como mais tá saindo essa margem negativa, né? Então, no caso, ela tá ficando ali positiva, porém zerada. Só que essa diferença dá no valor de troco também.
E se eu esperar agora dia 20, porque dia 21 agora de dezembro vai mudar a margem, né? Pode ser que ela fique positiva, daí já dá um troquinho a mais, né?
Então, se é assim, Andréia, a taxa de 1,07 para a prefeitura tá para sair agora a qualquer momento, tá? Então, eu não posso garantir para você que essa taxa eu vou conseguir manter até dezembro. Então, pode acontecer que esteja essa taxa em dezembro, quanto pode acontecer que não esteja mais disponível. A mesma
E
coisa pode.
a taxa está quanto agora?
1,07. Os contratos que você tem ali estavam com 1,20 e 1,35.
Era 1,05?
Não, não. Quer ver? Vou até te abrir aqui de novo. Quer ver? Deixa eu te pegar teu CPF aqui só para mim confirmar certinho a taxa de cada contrato. É, um contrato está com a taxa de 1,20 e o outro está com a taxa de 1,35.
Nossa! Ali aparecia 1,05, né?
Não. Quer ver? É a parcela que aparece aqui para mim. Só deixa eu confirmar aqui. Deixa eu abrir certinho para mim te dizer quais são as parcelas que aparecem aqui para mim refinanciar. Quer ver? Tá.
Você sabe que o Santander tinha mandado no aplicativo para mim, mas foi aqui coisa de minutos, sabe? Daí quando eu voltei, não tinha mais. Para refinanciar tudo, voltava 12 mil.
Nossa, que estranho.
No aplicativo apareceu. Voltava 12 mil, juntava tudo, juntava para refinanciamento. Eu falei assim, nossa, aí dava 70 mil, mas daí colocava o juro lá em cima, óbvio, né?
É que na verdade talvez
70.
nem seja consignado, às vezes pode ser algum unificado fora da. Fora do consignado, porque ó, a parcela tá dando aqui a de 833,14, tá com a taxa de 1,12, tá? Não é 1,20, é 1,12, a taxa 7 final é 1,20. E a parcela de 110 tá com 1,35. Aí a sua margem tá negativa, né? Então tá descontando o negativo da sua margem. Tá, o contrato maior de 833 tá com 104 parcelas em aberto. A de 110 tá com 109. Ambos os contratos estão com 10 parcelas pagas. Tá? Então, se a gente voltasse o contrato para o prazo inicial de 119 meses, com a parcela de 926, voltaria esses R$ 3.000 para você como troco.
É que na verdade eu precisaria pelo menos uns 4.500, 5.000 de troco. Ai, 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 ai. Então,
Entendi. É,
mas
realmente.
assim, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar uma pensada, mas é que daí eu preciso, na verdade, quase chegando nos 5 mil que precisava. Eu vou dar uma pensada, porque em último caso eu tento fazer em dezembro, que daí a margem já, acho que já fica positiva. Eu não sei como que essa margem fica negativa, não sei o que
Na
que eles
verdade,
fazem.
é o cartão qualidade, cara. Se usar muito o cartão qualidade, ou qualquer forma, usou o cartão qualidade, ele vai estar interferindo na margem no próximo mês. O cartão qualidade acaba quebrando muito a margem de vocês. Então,
Pois
tipo,
é.
quanto mais evitar, conseguir, né? É até muito difícil, mas conseguir evitar que de usar, então pode ser que a margem venha um pouquinho melhor no próximo mês. Mas, né, não é todo mundo que tem esse benefício de conseguir, né, segurar um pouquinho mais aí as contas sem usar o cartão qualidade.
Eu vou aguardar um pouquinho, então, Camila, e daí qualquer coisa eu vejo para dezembro, ou se não tiver jeito, daí eu torno a falar com você.
Não, sem problema, André.
Né? Porque eu preciso do. Ah, e eu tô. Olha, eu tô. Bom, você só tem acesso à consignação, essas coisas, né?
Isso.
Porque o banco me sacaneou, literalmente, vamos dizer assim.
Mas
Desculpa,
em que
esse termo.
sentido?
Assim, eu fiz uma negociação, fiz aquele crédito unificado, que chama, né?
Isso,
Junto com o
reabilitado.
cartão de crédito e o limite do cheque especial. Aí o que que aconteceu? Eles falaram que ia baixar o limite do cartão, tudo bem, e o cheque especial também. Abaixaram. Menina, você acredita que eu fui fazer uma compra? Chegou na hora, eu tinha tirado o limite, cortaram o
Nossa.
limite sem me avisar, nem nada. Foi uma situação muito desagradável, sabe, constrangedora. Eu até falei, quando eu falei com ele, que eu tenho um amigo advogado, ele falou, olha, isso aí dá processo, porque não foi avisado, não foi passada nenhuma mensagem, nada que seria tirado o meu crédito, o limite, né? E era pouca coisa o limite. E a compra também era um valor baixo. Só que na hora, né? Eu falei, meu Deus, o que que aconteceu? Aí o gerente ali do Santander, que disse que é o gerente, que eu não sei mais nada, que disse que todo mundo é gerente lá. Aí de repente apareceu um gerente para minha conta. Tá? Aí ele. Ai, dona Andréia, aí eu ligo para o 4004, que é a central, eles falam que a gente que tem que liberar o limite. Daí eu ligo para esse gerente, ele fala que ele não consegue liberar o limite.
Você não tem que liberar limite pelo aplicativo do Way? Que eu só uso, na verdade, eu não, eu, minha agência aqui é da 84, né, aqui na Marechal. Mas eu não uso minha agência pra bosta nenhuma, falando bem a verdade. Eu
Sim.
tenho conta e tenho cartão de crédito também. Mas pra, eu, não, eu só usei o gerente pra abrir a conta mesmo. Porque pro resto eu faço tudo pelo aplicativo, tanto pagamento de conta, o cartão de crédito tem o Way lá, eu aumento meu limite de cartão de crédito, diminuo o limite do meu cartão de crédito.
Eu fui no Way. Aí apareceu aumento de limite não disponível. Eu acho assim que alguém bloqueou tudo, porque aí eu estou muito insatisfeita. E eu vou ser sincera com você, eu estou pensando em mudar de banco, porque não está dando não, Camila. Eles falam, olha, eu pedi para fazer o financiamento do meu automóvel no boleto. Demorou 2 meses para mudar isso daí, sendo que era que 12, 15 dias mudava. Aí chego lá na agência, esse gerente fala que faltou uma assinatura do gerente, por isso que não mudaram. Olha, eu tô assim por conta.
André, desculpa a pergunta, mas qual era o valor do limite que era o seu cartão antes de você fazer o reorganizado?
Era 1.200 e passaram para 300. Do cartão de crédito?
Isso.
Ah, o cartão de crédito era 5 mil o limite, se não me engano. 4.800, 5 mil. Passaram para R$ 300. E a conta, o limite da conta era 1.200, passaram para 300, o cheque especial. Aí, de
Nossa,
uma hora para outra, cortaram tudo. Cortaram.
então aqui, na verdade, quando a gente faz o reorganizado, dependendo do valor, né, ele tipo tira até 60%, tanto do cartão de crédito quanto do limite de conta. Mas se o seu cartão era esse valor que você me mencionou aí, não era para cair tudo, era para cair tipo uns 2.000 mais ou menos.
Pois é, caiu tudo. E daí, é que assim, eu fiz pelo aplicativo, né? Esse unificado, né? Essa operação, no caso, né? Então, eu incluí o cartão de crédito, incluí o crédito unificado, incluí o limite de cheque especial. E de uma hora para outra, eu não sei, porque daí eu falei com esse gerente, ele falou assim que, ai, dona Andréia, mas é que eu não estou conseguindo nem pedir o limite para a senhora. Daí fica aquele jogo de empurra-empurra. Eu ligo para a central, eles falaram que eles não podem aumentar o limite, que é o gerente que tem que vir. Aí eu ligo para o gerente fala que ele não tem como aumentar o limite. Eu falei, quem manda? Desculpa, mas quem manda nessa jota aqui?
Não, mas é mais ou menos isso mesmo. Ei, nós atualizamos a tua renda, acho que foi mês retrasado, né?
Lembra que atualizei com você lá, que você deu a dica para atualizar?
Foi mês retrasado, não foi?
Eu acho que foi. Faz uns dois,
Ah,
três
então,
meses
porque
que
acho que a
atualizei.
cada 90 dias dá para atualizar a renda. Porque acontece, Tá, como você tem se reorganizado, pode ser que ele diminua os limites por causa do seu comprometimento de renda. Porque só com o banco, a sua renda aqui está constando que ela é de 4.181, né? Então, só com o banco de produtos que você tem, tanto no consignado ou reorganizado o financiamento do seu veículo, ele dá 2.600 por mês. Então, está dando praticamente metade do seu salário está indo só para o banco. Então, o que pode acontecer? Às vezes, o sistema pode ter entendido que, tipo, seria mais justo tirar seus limites para que você não venha se endividar mais e comprometer o restante do seu salário, tá? Mas, como dá para atualizar a cada 90 dias a renda pelo aplicativo, você pode tentar atualizar a sua renda um pouquinho para mais, tipo, é 4 mil, colocar 6 mil, mais ou menos, para ver se ele aumenta um pouco ali, para ver se volta a liberar os limites de cartão de crédito e conta.
Então eu vou jogar 6 mil ali, 6.100, digamos assim, só para dar uma quebrada, né?
Joga um pouquinho mais. Que daí, vamos supor, se ele atualizar para... Se vamos supor que você coloca 7, ele atualiza para 5, já aumentou R$1.000 ali, dessa renda ficar mais compatível com o que você recebe. Aí você, provavelmente, já vai dar uma... Demora um pouquinho, tem um delay, né? Mas ele atualiza. E daí ele já, já vai começar a aparecer ali que você está com... Sua saúde financeira com o banco está um pouquinho melhor. Então, pode ser que volte a liberar algumas coisas.
Mas isso é o aplicativo ou a pessoa que analisa? Porque a gente vai dar um migué nele, né?
Então, o aplicativo é o aplicativo mesmo que é como se fosse o sistema que analisasse, tá? Então, tipo, vamos supor, a gente coloca só um pouquinho, Andréia.
Tá.
Então, é que assim, é o aplicativo que atualiza ali, que daí acontece. É como se fosse um robozinho que entendesse qual que é o seu momento financeiro. Então, ele vai puxar ali, claro, vamos supor assim, ela está com comprometimento muito alto, então não é bom liberar, porque senão ela vai se comprometer mais.
Entendi,
mas,
é o sistema,
claro,
então.
Pode acontecer, tipo, dele ver se, não, a renda dela aumentou, então quer dizer que as coisas estão melhor. Então, a gente pode voltar a liberar alguns produtos para poder ela voltar a utilizar, né? Então, fica tudo certo, não, ela não fica tão prejudicada.
Entendi. Mas, eu vou fazer isso, então. Eu vou entrar lá no Way, não é no Way ou não? Santanderon, né?
Isso mesmo. Você entra lá no Santanderon, vai lá na minha renda, aí você sobe um pouquinho mais sua renda. Como a gente atualizou faz pouco tempo, talvez não libere para atualizar agora. Então, pode ser que mês que vem já libere para fazer a atualização. Tá? Que é a cada 90 dias, Santanderon, que o aplicativo permite que faça a atualização da renda.
Tá. E me diz uma coisa, você trabalha só com Santander mesmo?
Só trabalho com Santander na prefeitura.
Ah, eu gostei tanto de você que você trabalha com outro banco.
Olha, menina, eu queria trabalhar com outros bancos também, mas por enquanto a gente trabalha só com Santander.
Ah, porque é complicado. Eu tô até evitando de ir lá na agência porque eu me estressei muito. Como eu sou de risco, eu tive que ir duas vezes na agência por causa dessa história do carro, sendo que era só preencher o formulário que eu preenchi, entreguei, daí tive que retornar. Para resolver e depois retornar de novo, porque eu tinha que fazer o pagamento na boca do caixa do automóvel.
Você sabe qual foi a taxa que você fez no financiamento, quando você fez?
Do carro?
Isso. Você lembra qual que foi a taxa?
Ai, meu Deus. Acho que, acho que foi 27. Quanto que foi a taxa do carro, você lembra? Quase 2.
Então, guria, eu vou te dizer uma coisa pra você. Eu tô com um papel... Meu pai também tem financiamento com o Santander, tá? Até o que a gente tava falando pra alguns clientes da prefeitura agora, com a taxa de 1.007. A parcela do meu pai é de 1.000 e... Calma aí, deixa eu pegar o papel aqui. É 1.034,37. Mas igual a tua ali, tá? O que acontece? Ele fez o financiamento foi em novembro de 2019 para o carro dele. Ele pegou um veículo dele, é um... ponto, estava na faixa de uns 30 mil que ele financiou.
Ah, para que ele
financiou. Então, o que acontece? Eu estava vendo para ele quitar de trás para frente a parcela do financiamento dele, que vale muito a pena, Andréia.
De trás para frente, né?
Sim, porque o seu veículo você fez, ele vai finalizar em 2023, né? Acho que deixa eu contar quantas parcelas tem.
Já paguei um ano, né?
Então, meu pai também, né? Já pagou um ano da
Eu fiz em agosto do mesmo ano que ele, em 2019.
Vai terminar em novembro. Tem 2 anos e 11 meses. Então, temos aí 12 vezes 2, mais 11. Temos 35 parcelas em aberto ainda. Praticamente, deixa eu ver. Meu pai tem, falta 36 parcelas para quitar também. Para você ver, a parcela inicial dele é 1.034. Se fosse ele quitar de trás para frente a última parcela do financiamento, ele ia quitar por 436.
Você tá brincando. Não, de mil e pouco ia sair por 400 a parcela, a última?
Uhum, a última parcela. É,
você
nunca entrou no site do financiamento do banco ali para você ver como o andamento das parcelas?
Não, então, nunca entrei. E agora, na verdade, que agora eu pedi para transformar em boleto, né?
Não,
o automóvel.
Não tem problema, tá? Porque ali, como você, você pode fazer o seu acesso, tá? Eu vou até mandar o link para você ver. Lá você consegue ver todas as parcelas e você pode ir clicando para ver mais parcelas. Ele vai aparecer, tipo, o prazo inteiro e a última parcela, como ficaria se fosse para você quitar.
Então, que legal!
Então, a diferença é muito significativa, porque imagina, R$ 1.034 a parcela que ele paga normal e R$ 37 por, tirando os R$ 436 que ele pagaria, tá dando tipo, um desconto de R$ 598 na última parcela. Então, às vezes, vamos supor, não sei se seu filho que ajuda a senhora a pagar o financiamento. Porque às vezes, vamos supor, se você tem uma renda extra ou até mesmo tá sobrando algum valor no orçamento, vale a pena tentar
quitar esse presente. Mas a minha de 1.100, então a última seria 500, mais ou menos.
É, tipo, seria mais ou menos isso também. Porque a do meu pai, a tua é um pouquinho mais alta que a do meu pai. Meu pai é 1.034, a tua é 1.099. Então vai ficar na faixa de R$ 600 a última parcela também. Então, como a taxa... o que acontece no financiamento? As primeiras parcelas é tudo juros. A partir da metade do contrato para baixo que você vai pagar o valor que você financiou. Então, como a taxa do financiamento é um pouquinho mais elevada, dependendo do período que você faz, vale a pena tentar pagar de trás para frente, que você paga menos juros, porque, ó, imagine, eu estava fazendo as contas para o meu pai, se fosse para ele quitar o veículo dele, ele ia quitar, fazer a quitação quitando de trás para frente, né? Se ele pegasse R$ 22 mil para quitar, ele ia conseguir pagar todas as parcelas. Ia ter um desconto de R$ 15 mil só de juros.
Nossa Senhora!
Então, imagine.
Por exemplo, o meu é parecido com o do teu pai, né? Aumenta o quê? R$ 60 na parcela e é o mesmo tempo, praticamente, né? Então, se eu fosse tentar quitar, quitaria por quanto, mais ou menos? Uns 15 mil? Não.
Não, a diferença de juros é R$ 15 mil. Para ele fazer a quitação total, tá, daria, tipo, uns R$ 37 mil, né? Só que aí, batendo 22 mil que eu tava pensando em vender o meu veículo para dar o dinheiro para ele poder quitar e eu poder financiar outro para mim, aí teria que estar dando R$ 22 mil para ele. Então, do bolso dele, faltaria ainda tipo uns R$ 10 mil para ele quitar. Então, no caso do meu pai, ó, ele financiou em 60 vezes de 1.034. Deu um total de R$ 62 mil. Mas já pagou um ano, então até agora nós já pagou tipo R$ 12 mil, nem isso. Então, tá faltando uma cacetada, tá faltando em torno de uns R$ 40 mil, mais ou menos. E só que se ele fosse quitar de trás para frente, só de juros ele ia ter um desconto de quase R$ 16 mil.
Aqui, assim, no caso do meu, não sei, vou aproveitar que você está me dando essa dica. É assim, é 1.100, vamos arredondar para 1.100. Eu fiz em 48 vezes. Já paguei 13.
Sim. Ó, quer ver?
1.100, arredonda para 1.100, que é 1.099, né? É parece loja de...
Ó, o seu veículo é 10 mil reais mais barato que o do meu pai. O valor total do meu pai, porque nem sei, 60 vezes, deu 62.062 reais. O teu deu 52.800 no prazo máximo.
52.
Tá? Então, ó, você pagou 13 parcelas de 1.100, então você já pagou ali seus 14 mil reais. Tirando do valor total de 52 mil, você está devendo para o banco 38 mil. Né? Então, se você fosse quitar de trás para frente, facinho você liberava tipo uns 16 mil ali só de juros. Então, vamos supor que está 38 para quitar o valor total. Tirar 16 mil só de juros, você ia quitar seu veículo por 22.500. Se você tivesse grana, vamos supor agora, né? Só que, só para deixar você ciente, nem toda parcela ela vai dar os R$ 600 de desconto, tá? Porque ela varia. Conforme você vai pagando, os juros vai alternando, tá? Então, vamos supor, a última parcela do meu pai estava por 436. A antepenúltima ficaria por 444. Ele vai dando um desconto degradativamente, tá? Ele não é um desconto fixo. Não, ele não vai dar, tipo, o mesmo desconto em toda a parcela. Mas, claro que, de qualquer forma, o desconto ainda é significativo. Quer ver, ó? Se nós fôssemos pagar a 25ª parcela, meu pai pagaria por R$ 816. Então, ó, quer ver? Parou de dar desconto alto, no caso. Quer ver, ó? Nós estamos pagando a 12ª. Ó, na 14ª, ele pagaria por 993. Então, até aí, não teve tanto desconto. Mas a partir da parcela 25ª, que começou a valer a pena pagar de trás para frente. Porque daí, de R$ 800, só foi caindo para baixo. Então, até R$ 800, a gente não viu tanta vantagem. Mas depois que despencou para 700, 400, 500, minha filha, né, falou, não, agora é mais vantajoso pagar de trás para frente.
Então, é melhor esperar dar metade do financiamento, pelo menos.
Não, o demonstrativo, conforme você vai pagando a parcela, você está pagando juros. Tá? Então, ela está oscilando todo momento. Vamos supor, a última parcela vai variar qual foi a parcela que você pagou. Se você pagou a 12ª, a última parcela, ela não vai, vamos supor, ela vai ficar por 620, vamos supor. Já no outro mês, ela não vai estar mais 620, ela vai estar, vamos supor, 624. Ela vai alternar por causa dos juros que está diluído no contrato, porque o juros do contrato ele altera todo momento. Então, ali, tipo, para a última parcela de desconto. Então, vale a pena, vamos supor assim, se você conseguisse todo mês, né? Claro que ninguém tem dinheiro sobrando todo mês. Mas pagar de trás para frente, valeria a pena, porque você ia quitar seu carro num prazo mais curto, ia ter um desconto bem significativo dos juros, e sem falar que você ia conseguir tirar a alienação do carro com o banco num prazo muito mais prático.
É verdade. Vamos ver, né? Deus ajude que uma hora eu consiga fazer isso.
Não, vai dar certo sim, você vai ver, mas que é como você diz, nem todo cliente sabe que isso é possível, né? Então, quando a gente vê que tem um cliente que tem financiamento de veículo, que tem essa possibilidade, a gente fala, olha, vale muito mais a pena você pagar de trás para frente que você, às vezes, as pessoas falam assim, não, a parcela cabe no meu orçamento, eu vou deixar correr. Não é assim, cara, porque é mais fácil o dinheiro estar sobrando no teu bolso que no bolso do banco. Eu penso
Não. Banco você paga dois carros.
Não, eu falei, eu prefiro...
Não é verdade? Você compra um e paga dois.
Mas é, mas eu não tenho isso mesmo. Eu tava vendo pra mim trocar de carro, né? Que eu tenho um Gol de 2003-2014, 1.0. Eu tava vendo pra mim trocar de carro, pra mim pegar um carrinho um pouquinho melhor, mais ou menos de 2026, na faixa de 34 mil. Ih, menina, 2016, desculpa. Iria pagar quase 50 conto no carro. E eu falei, não, Deus me livre. Deixa que eu vou juntar um pouquinho mais de dinheiro, deu quase a vista bagaça aí. Não tem como, não. É muito juro esse negócio. Isso que eu fiz a simulação pelo Itaú, nem foi pelo Santander, que o Itaú tava com a taxa um pouquinho mais baixa. Eu falei, não, Deus me livre, é muito juro. Nós ia dar em torno de uns 12 mil reais de entrada. Eu falei, não, é muita coisa, sem chance.
Ah, não dá, né? Eu pretendo, sim, futuramente fazer isso, né? Vamos ver, mas aqui...
Eu vou mandar um link
para você ver. A gente sai do negócio, agora vai dar certo, vou pagar só isso, acabou, daí aparecem os imprevistos e... Menina, eu não sei, hoje está tudo pela hora da morte, e mercado você... Nossa, eu tô detestando no mercado, porque...
Não, mas tá
tudo caro.
Porque o negócio de gasto, eu concordo com você. Eu tava certinha que eu ia terminar de pagar minhas contas agora, tudo em dezembro. Falei, agora até que enfim, em janeiro, eu vou começar a janeiro com o pé direito, sem conta nenhuma. Aí o motor do carro estragou, a gente teve que mandar fazer o motor do carro. R$ 3.000, pá.
Nossa,
eu não tenho R$ 3.000, tive que parcelar pra me pagar, mas eu vou ter que pagar de algum jeito. Eu já não vou começar hoje, janeiro, com zerada de conta. Eu vou ter conta aí.
Ai, não é fácil, né, Camila? Não é fácil, parece que as coisas são mais difíceis, né? Tá tudo mais caro e tá... Ai, meu Deus do céu, até... Nossa, esses dias eu fui ver uma camisetinha, assim, coisa simples, né? R$ 25 uma camisetinha, assim, lambida, sem papo, sem nada.
Daí você pensa, mas eu compro isso ou vou no mercado e compro mistura? Porque...
Exatamente, daí você não compra mais nada, você só compra... Ah, não, agora a mistura você nem pode comprar mais, né? Não sei, porque alcatra e colchão mole agora é luxo.
Não, tem que beber de ovo agora.
É ovo, não, tem que comprar sem, que é uma carne muito boa, você faz assada. Uma carne muito boa, você compra patinho, carne moída, você vai inventando moda.
Ó, quer ver, antes de começar tudo, aumentar o preço da carne, eu gostava de comprar bastante aqueles pacotinhos de coxinha e asinha de frango. Quando, há 3 meses atrás, você pagava R$ 8 no pacote. Menina, eu fui esses dias no mercado, peguei 2 pacotes de coxinha, porque rende, né? Tipo, vem quase umas 20 coxinhas naquele pacotinho. Eu paguei R$ 22 em cada pacote. Sem mentira, né? Eu quase caí pra trás. Eu falei, eu tô pagando pelo gelo também, moço? Porque assim, não dá.
Mas você tá pagando gelo, não é gelucado.
Tipo
Não, também
isso.
foi meio complicado mesmo,
Não.
Camila. As coisas aumentaram. Não, e o incrível que é, com a pandemia, ao invés de facilitar as coisas para o povo, estão dificultando.
Não, mas é, eu fico pensando, né, menina? Imagina, a gente trabalhando, a gente já sente essa dificuldade de conseguir manter uma comida um pouquinho mais saudável dentro da casa da gente. E
Sim.
essas pessoas que não estão trabalhando, que estão desempregadas, e eu, tipo, claro, tá recebendo o benefício lá, o auxílio emergencial, mas aquilo lá é uma merreca, não se paga. Porque,
Não dá
imagina,
para nada.
a maioria das pessoas mora de aluguel. 600, provavelmente, é só de aluguel. Então, como que você vai conseguir sobreviver para muitas pessoas perderam emprego nessa pandemia? Então, tipo, já não está
Perder
recebendo
emprego.
seguro mais. Então, tipo, não está tendo de onde entrar renda. E o jeito que tá cara as coisas, eu fiquei até
Não dá.
surpresa de não ter aumentado a quantidade de assaltos aqui em Curitiba. Porque,
Mas
tipo,
você
eu
sabe que está
tenho.
aumentando? Porque, olha, assim, eu sou professora, né? E eu estou ouvindo muitos casos de escolas que estão sendo assaltadas. E eu sou, tipo assim, eu vou lá no, no, eu vou no, no, no CNEI, assim, uma vez ou outra, uma vez ao mês só eu vou, porque não dá para ficar arriscando e tal, né? E a diretora lá morre de medo, porque ela e apoio administrativo tem que ir de qualquer jeito. E eles estão assaltando, porque a prefeitura está distribui kit de alimentação para as crianças. Toda criança que está matriculada no município recebe esse kit. E nesses dias, os bandidos estão assaltando as escolas.
Mas é porque é que acontece, né? Tá muito caro as coisas. Eles vão partir pro lado mais fácil. O que que é mais fácil? É mais fácil eles catar de alguém que tem aquilo ali do que eles sofrer atrás para conseguir. Não
Nossa,
tem
eu tô
como.
de cara com a dificuldade que estão as coisas agora, né?
Não, e sem
Mas,
falar que muito dos pais ainda que recebem essa cesta, pegou os vender ainda, né?
sim, alguns pais podem estar vendendo, exatamente. Eles
Então, às
podem
vezes
estar
está
vendendo.
ganhando, mas está vendendo para, às vezes, pagar uma outra conta. Às vezes, até mesmo o próprio aluguel para não ser despejado. Que nem todo angariador está, tipo, deixando esse período sem precisar pagar aluguel, porque quem tem casa de aluguel e vive disso, ele, tipo, não quer saber se a pessoa vai poder pagar ou não. Ele quer o dinheiro dele, porque ele vive disso, e a renda dele é essa, né?
É, ai, mas enfim, né?
Não,
Nossa,
mas
pedi
no
a
final
Deus
já
que isso
estamos
volte
torcendo que dê
logo,
tudo
mano.
certo. Eu não
Não,
vejo
e
a hora de
agora
passar.
o medo de vir a nova bandeira, né? Porque
Aí.
durante uma semana vai continuar amarela. Para
Então,
eles,
né?
eles vão mudar.
Enquanto estava na época de política, ninguém tá falando nada do Covid, né? Passou agora, nossa senhora, tá.
Mas isso foi jogada do gordinho, sabe? Ah, não, nós vamos falar nada, e daí o povo vai votar,
Pois
daí, ó, e daí minha cidade linda de Curitiba, e depois ele
é.
joga bomba.
Não, mas é mais ou menos isso mesmo, porque
Ele é meu chefe, mas eu não gosto.
eu vi uma
Não gosto.
reportagem que acho que mais de 31 mil pessoas não foram votar aqui em Curitiba. Eu fui, porque só que eu não voto aqui em Curitiba, né? Eu voto em outra cidade. Mas meu marido vota aqui. Ele foi votar também, eu fui, mas só pra, tipo, pra não precisar pagar nada, porque tava um processo chato pra poder estar justificando pelo site lá. Deve ser, ah, mas mais fácil eu ir lá de uma vez, votar e pronto, acabou. Aí, tipo, muita gente não foi votar com medo do corona.
Mas isso daí foi politicagem, né? Eles abafaram, ficaram quietinhos, para daí agora o prefeito chegar e dizer que eu vou cuidar da cidade. Vou fechar tudo agora.
Não, mas é mais ou menos isso. Só que se fechar tudo de novo, nós estamos tudo lascado, porque olha,
Tomou as casas, assim.
foi
Tomou as
sofrido
casas.
quando foi a primeira vez que fechou tudo. Não vou dizer, não rendeu muito o nosso serviço, não.
Não rende serviço e a única coisa que eu vi de vantagem em relação ao banco foi que deu um prazo de 60 dias para pagar o
Então,
financiamento.
né? E daí agora, nós já estamos falando, né? Como se diz, por causa lá do apagão do Amapá, voltou a cobrança do IOF, né, em cima das operações. Então, não tem mais o desconto agora do IOF. Então, tipo, que estava previsto para acabar só dia 31 de dezembro. Agora, por causa que o presidente teve que ajudar lá com os gastos, né? Já foi descontado já. Desde ontem já voltou a cobrar o IOF das operações.
Deus do céu.
Então, já quem estava negociando imóveis, que tava, tinha lugares que estavam ofertando a isenção do IOF para cobrir os custos de documentação. Que, dependendo do valor do imóvel, a documentação é alta, né? Então, eles estavam fazendo essa jogada para poder fechar com o cliente, né? Agora, não sei que milagre eles vão fazer para poder garantir isso agora para os que estavam já com negociação em andamento.
Meu Deus do céu, vai ser difícil.
Não, vamos esperar agora a nossa nova realidade e ver como que vai andar as coisas. Esperamos que
É.
melhore, né? Porque tá todo mundo saturado já com as coisas, não tem como evoluir, né?
Não tem. E daí o povo não sabe mais o que fazer. Se fica trancado dentro de casa, foge do coronavírus, mas não foge da fome, né?
Exatamente. Daí
Não
o
foge
que
da
acontece?
fome, do
Não
desemprego.
tem como. Não, uma, como se diz, uma casa não fecha a outra, né? Não dá
É.
certo. Os dois não dá. A não ser que caia esse dinheiro do céu agora no Natal, né? Que daí todo mundo pode ficar
Ai, meu Deus, só Deus na causa mesmo. Vamos fazer muita prece aí para ver se as coisas melhoram.
em casa. Não, vai
Camila.
ver.